O isolamento imposto pelo surto de coronavírus traz dificuldades para as famílias em que os pais se separaram, mas mantêm a guarda compartilhada dos filhos. O advogado Ricardo Calderon, especialista em direito de família, diz que é preciso criatividade e diálogo para resolver os impasses da situação.
O que se recomenda é que esses pais, então, procurem com bom senso e com criatividade fazer frente a essa nova realidade que ambos aí estão a enfrentar. Se eventualmente essa mãe e esse pai estão agora os dois de home office, eles estão combinando uma divisão mais equilibrada nos dias, para que esse pai também, como está em casa, ajude mais nos dias com a criança e a mãe também consiga fazer frente ao seu trabalho, muitas vezes de home office também. Então, muitas vezes, o que se tem percebido é que alguns pais estão, por exemplo, dividindo os dias de convivência mais ou menos como era a divisão das férias, que é um período em regra de meio a meio, uma semana com outro, ou 15 dias com um, 15 dias com outro. Casais que estavam divorciados voltaram até a morar juntos para cuidar dos filhos.
Na opinião dele, restringir completamente o convívio de um dos pais com os filhos não é a melhor solução neste momento.
Afastar um pai ou uma mãe de um convívio com seu filho deve ocorrer, se esse pai, obviamente, foi acometido pelo coronavírus. Também há decisões judiciais de pessoas que voltaram do exterior, voltaram de áreas onde está muito disseminado o corona e as autoridades recomendam que ele faça um período de isolamento de 14 dias para ver a incubação do vírus. Mas, de modo geral, nossas regras aqui de sugestão que você fique em casa e recomendação para aqueles que podem fiquem em casa, mas ainda não há uma proibição do direito de ir e vir, não há ainda uma restrição total da locomoção. Parece que devem ser mantidas as visitações dos pais ou das mães, a divisão de convivência, como eles estipularam, porque essa quarentena, pelo que se anuncia, será um pouco longa, e é importante, em períodos difíceis como esse, que as crianças mantenham vínculo com seu pai, com sua mãe, com seus pais, enfim, e que os pais também tenham aí a possibilidade de conviver com seus filhos e passar as lições que esse momento aí está trazendo para todos nós também.
Além disso, com a pandemia, os pais que não pagarem a pensão alimentícia e que por isso sejam presos vão ficar em prisão domiciliar, como explica o advogado Ricardo Calderon.
Você entendeu que nesse período agora da crise do coronavírus, quando essa aglomeração de pessoas é grave e pode ser danosa à saúde tanto dos presos como de toda a comunidade, e a situação das nossas carcerais no Brasil afora é de conhecimento notório, que estão superlotadas e não têm boas condições de higiene e de cuidados para uma doença como essa, e considerando também que a prisão por não pagar a pensão alimentícia, ela é diferenciada da prisão criminal, certo? Você entendeu que seria mais aconselhável, então, mandar esses presos para prisão domiciliar, esses não pagadores de pensão alimentícia. Também pensando em toda a coletividade, porque aquela pessoa que está presa por pensão alimentícia, ela fica em regra poucos dias preso, 30, 60, enfim, e já será colocada solto novamente e vai voltar a conviver na sociedade.
No entanto, o especialista em direito da família considera que a prisão deve ser adiada, mantendo a pressão para que a pessoa cumpra o pagamento da pensão.
É possível aqui preservar a saúde pública, a saúde da pessoa, do preso, da coletividade, mas também manter, de alguma forma, um meio de coerção para que essa pessoa pague a sua pensão alimentícia, sim. Penso que a solução mais indicada deveria ser não transformar pura e simplesmente essa prisão em prisão domiciliar, que seria quase inócuo em período que todos estamos aqui dentro de casa, na maior parte do período, ou se não todo. Mas postergar, para assim que terminar a crise do coronavírus, essa pessoa, se não pagar a pensão alimentícia, mesmo depois do fim da crise, voltaria a cumprir os dias remanescentes de prisão depois do término dessa crise sanitária que estamos vivendo. Eu acho que essa solução priorizava a saúde, sim, entendia as necessidades de saúde, mas também mantinha, ao mesmo tempo, a atenção às crianças e adolescentes que precisam receber essa pensão alimentícia. Eu penso que essa solução equilibra, de maneira razoável e profissional, todos os relevantes interesses que estão aí em jogo.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.